Um homem de 68 anos, previamente saudável, recorre ao serviço de urgência por dispneia e palpitações com início no próprio dia. E a pergunta que te colocamos é: qual o mecanismo fisiopatológico subjacente à descompensação descrita?
Olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio de 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica em português, onde resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje, para apresentar o podcast, estou eu, David Meireles, interno de anestesiologia do terceiro ano da agora ULS de São José. E comigo tenho três elementos de... não são novas adições à equipa, são pessoas que já estão cá há algum tempo, mas se calhar não passaram tantas vezes aqui pelo podcast. A iniciar funções este ano como coordenador da equipa de conteúdos, tenho aqui o Dr. David Campos, interno de cardiologia da ULS, da Rábida, do antigo Hospital de Setúbal, para quem não está familiarizado. Diz olá, David.
Olá a todos.
E também tenho a Mariana a Almeida, a interna de segundo ano de cardiologia, que é o LS de Tondela Viseu, agora?
O LS Viseu Dão Lafões.
Obrigado, Mariana, por me corrigir. Isto agora vai ser engraçado com as novas ULS todas. Last but not least, tenho aqui uma pessoa muito especial para mim, a doutora Marta Figueiral, mestre de medicina pela Universidade da Beira Interior, que atualmente encontra-se a desempenhar funções como investigadora em cardiomiopatias nos Estados Unidos, na Mayo Clínica, no Minnesota. Diz olá a todos, Marta, seja bem-vinda.
Olá a todos, muito obrigada pelo convite, é ótimo estar aqui com vocês hoje.
Hoje trazemos então o caso de um senhor de 68 anos, previamente saudável, que veio ao serviço de urgência por dispneia e palpitações com início no próprio dia. O doente refere que estava a ver televisão, quando de repente, de modo súbito, iniciou um quadro de dispneia que parece ter sido precipitado por palpitações e esta dispneia agrávida com o decúbito dorsal. Nos últimos meses ele queixa-se de cansaço para esforços, algum infartamento pós-prandial e edemas periféricos, bem como uma descida do perfil tensional habitual e o surgimento também de alguns episódios de diarreia. Nesse contexto, realizou um ecocardiograma transtorácico que revelou dilatação auricular esquerda importante, hipertrofia concêntrica das paredes do ventrículo esquerdo, nomeadamente a nível do septo interventricular, que é descrito como tendo 17 mm, e que se apresenta com um aspecto mosqueado. Há ainda sinais indiretos de aumento das pressões de enchimento e uma fração de injeção de 58%. Encontra-se também a aguardar a consulta de ortopedia por um síndrome do túnel cárpico bilateral, sem que haja outros antecedentes ou toma de medicação habitual. À admissão no serviço de urgência, ele apresenta-se com uma tensão arterial de 89 por 54 mm de mercúrio, uma frequência cardíaca de 146 por minuto, uma saturação periférica sem oxigenoterapia adicional de 87% e uma temperatura timpânica de 36.8. O doente está agitado, desconfortável, polipneico e verificamos que o tempo de reperfusão capilar se encontra aumentado, é de cerca de 4 segundos. Está corado, hidratado, a auscultação cardíaca é arrítmica, portanto os batimentos são irregulares e taquicárdicos, sem SOPs. A auscultação pulmonar revela exuberantes crepitações bibasais e há edemas abaixo dos joelhos, com um sinal de Gaudet positivo. Não há turgência venosa jugular e, analiticamente, aquilo que se destaca é uma creatinina de 1.6 e o anteprobNP de 5.364. Realizou um eletrocardiograma que revela a fibrilação auricular com resposta ventricular rápida, 146 por minuto, e que é RS de baixa voltagem nas derivações pré-cordiais, bem como ondas Q em D2, D3, AVF, V5 e V6. E aquilo que eu vos pergunto é: qual é que é o mecanismo fisiopatológico subjacente à descompensação descrita? E as hipóteses de resposta são: A, obstrução do trato de saída do ventrículo esquerdo; B, restrição extracardíaca ao enchimento ventricular; C, disfunção sistólica por perda de contractilidade miocárdica; D, disfunção diastólica por diminuição da compliance miocárdica; ou E, vasodilatação secundária à circulação sistémica de citocinas.
Portanto, aqui a opção correta, que me salta logo à vista, é uma disfunção diastólica por diminuição, uma eventual diminuição aqui da compliance do músculo cardíaco.
E porquê é que surgiu essa ideia?
Pronto, olhando aqui para o caso, há aqui três ou quatro partes do caso que me chamam a atenção. Começando pelo início, nós vemos que o doente estava em repouso e há logo, há de um modo súbito estas palpitações que agravam com decúbito dorsal, e isto faz-me logo pensar num eventual quadro de uma insuficiência cardíaca aguda. Por outro lado, este cansaço que o doente refere para esforços, este infartamento pós-prandial, um sinal de Godet positivo, portanto, estes edemas periféricos fazem-nos ao mesmo tempo pensar em sintomas de uma insuficiência cardíaca mais crónica. Outra parte aqui bastante relevante do caso, que nós vemos aqui uma dilatação auricular esquerda e ao mesmo tempo uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, vemos também uma hipertrofia do septo interventricular, e portanto tudo isso fazem-nos começar a pensar aqui numa eventual fisiopatologia restritiva, portanto uma eventual miocardiopatia restritiva. Outra parte bastante interessante do caso e que nos faz começar a confirmar esta suspeita inicial é esta síndrome de túnel cárpico bilateral, portanto, que voltamos a pensar nesta fisiopatologia infiltrativa, portanto, numa eventual polineuropatia associada à amiloidose. Deixem-me lá ver se há aqui, por favor, interrompam-me.
Exato, porque interrompa-me se eu estiver enganado. Normalmente, túneis cárpicos nunca aparecem bilateralmente simultaneamente. Isto é um achado um bocado interessante.
Exatamente, é logo uma coisa que chama bastante a atenção, eu acho, em conjunto com o quadro de insuficiência cardíaca, ou com a sintomatologia que nos faz pensar em insuficiência cardíaca. Vemos aqui também, deixem-me olhar aqui para o caso, estes sinais de hipoperfusão, também um prolongamento do tempo da reperfusão capilar, também importante, e também aqui os sinais de congestão pulmonar, também mais um sinal de insuficiência cardíaca esquerda, portanto vemos que o doente tem estas crepitações bibasais. Para terminar, temos também aqui um proBNP bastante elevado, portanto que vem corroborar aqui a nossa suspeita de insuficiência cardíaca. E, por fim, mas não menos importante, vemos aqui este QRS de baixa voltagem, que mais uma vez é congruente com algum grau de hipertrofia explicado por esta miocardiopatia. E, portanto, tudo isto faz-me pensar nesta tal fisiopatologia de disfunção diastólica por uma eventual diminuição da compliance miocárdica, portanto, por uma provável amiloidose.
Muito bem.
E o que é que chamou a atenção para a amiloidose? O que é que te fez pensar, Marta?
Portanto, nós quando temos uma miocardiopatia, quando começa a pensar neste quadro restritivo, não é? E neste quadro de infiltração, portanto, daí ser tão importante este olhar para este síndrome do túnel cárpico, eu começo logo a pensar em algo infiltrativo, não é? Portanto, numa miocardiomiopatia, desculpem, miocardiopatia, eu troco a ordem, por uma eventual amiloidose, que nós sabemos que a amiloidose tem frequentemente envolvimento cardíaco, que se pode apresentar sob a forma desta tal miocardiopatia, que pode ser restritiva ou hipertrófica. E, portanto, nós vemos aqui estes sinais de hipertrofia e, portanto, daí eu achar que o síndrome de túnel cárpico aqui dá uma excelente confirmação, por assim dizer, do nosso pensamento inicial de um processo infiltrativo.
Muito bem. David, Campos, alguma coisa que queiras acrescentar? Alguma coisa que também tenha saltado à vista?
Olha, Mariana, acho que mesmo não. A Marta fez uma excelente análise do caso, foi mesmo muito boa. Ela abordou os pontos todos, não só ao nível da clínica aguda, mas também do quadro crónico que se foi desenvolvendo ao longo dos meses. Os pontos que ela também foi tocando a nível desta suspeita de amiloidose foram também pontos que me saltaram à vista quando vi este caso pela primeira vez. Acho que a análise foi mesmo excelente e, da minha parte, estás mesmo de parabéns, Marta.
Muito obrigada, David, e obrigada pelo vosso trabalho.
acho que realmente fizeram uma análise muito, muito bem feita do caso, só que acrescentar que também acaba por acrescentar força à nossa hipótese diagnóstica da amiloidose, aqui os achados do eletrocardiograma, porque a nível ecocardiográfico temos uma hipertrofia muito importante, hipertrofia concêntrica das paredes do ventrículo esquerdo, e a nível do septo, 17 milímetros, se nós valorizamos acima dos 15, portanto é uma hipertrofia importante, mas depois temos que RS de baixa voltagem, ou seja, quando há aqui uma falta de concordância entre aquilo que é o eco e depois a voltagem que estaríamos à espera num eletrocardiograma, isto é muito sugestivo da amiloidose. Depois temos aqui um padrão também de pseudo-infarto nas derivações infralaterais, que também é muito frequente nesta patologia. Só para falar um bocadinho das outras hipóteses e para fazer uma súmula do caso, as outras hipóteses de resposta seriam uma obstrução ao trato de saída do ventrículo esquerdo, e esta entidade nós acabamos por associar mais à miocardiopatia hipertrófica, que pode ter ou não a obstrução ao trato de saída do ventrículo esquerdo, e que é mais frequente nas miocardiopatias sarcoméricas. Habitualmente nestas situações nós temos uma hipertrofia assimétrica do septo, e o que leva a que haja uma obstrução dinâmica, ou seja, podemos muitas vezes ouvir um sopro que se acentua com as manobras que custam com a diminuição da pré-carga, como é a de Valsalva, e neste caso não temos esse sopro descrito. Por outro lado, neste caso temos uma hipertrofia de todas as paredes, ou seja, descrita como concêntrica, e este aspecto mosqueado a nível ecocardiográfico no septo é muito típico, efetivamente, da amiloidose. A outra opção de resposta seria a restrição extracardíaca ao enchimento ventricular. Este achado seria característico da pericardite constritiva e que muitas vezes surge como consequência de pericardites recorrentes ou processos inflamatórios crónicos a nível do pericárdico, e o que acontece é que também há uma restrição à acomodação de sangue durante a diástole, no entanto esta restrição é externa ao miocárdio, e poderíamos ter outros sinais, predominantemente de congestão montante do coração direito, como o sinal de Kussmaul. O início também seria insidioso e haveria outros antecedentes para relacionar. A nível ecocardiográfico também veríamos outros sinais, como um aumento do brilho ou dispersamento a nível do pericárdico e o septal bounce durante a sístole. A nossa resposta correta, efetivamente, é a presença de disfunção diastólica a nível do miocárdio, mas outra hipótese que estaria aqui para confundir é a presença de disfunção sistólica por perda de contractilidade miocárdica, que é típica das miocardiopatias dilatadas. Nestas há um dano a nível miocárdico em que acaba por haver compromisso da capacidade de contrátil das fibras do miocárdio, e muitas vezes cursa com diminuição da fração de ejeção, o que não acontece no nosso caso. Tem múltiplas causas, nomeadamente alcoólica, genética, entre outras, e neste caso os achados ecocardiográficos colocavam de parte esta opção. E uma que não tem nada a ver, está aqui mesmo só para poder ser facilmente excluída, é a hipótese E, a vasodilatação secundária à circulação sistémica de citocinas, que é característica do choque cético, e portanto neste caso nós não temos sinais que nos façam suspeitar de um quadro inflamatório, não temos febre, e apesar de termos ali alguns sinais de hipoperfusão, não iríamos colocar esta hipótese. Então, falando um bocadinho aqui do nosso caso, vocês já realçaram tudo aquilo que nos faria colocar esta hipótese de diagnóstico, não tenho nada a acrescentar. Lá está, lembrarmos que perante um quadro de insuficiência cardíaca aguda, sinais sugestivos de uma fisiopatologia restritiva associados a estes sinais sistémicos devem nos fazer suspeitar da amiloidose, que é uma doença que é secundária à deposição sistémica de proteínas insolúveis. E consoante a proteína depositada, assim nós classificamos o tipo de amiloidose. Temos, por exemplo, a amiloidose AIL, que surge muitas vezes no contexto de gamapatias monoclonais. Temos a amiloidose AA, que surge no contexto de doenças inflamatórias crónicas. E cada vez mais tem falado da amiloidose senil, ou TTR, em que ocorre a deposição de proteína transtirretina, e que esta também pode ter vários tipos. Portanto, aqui a mensagem-chave é que, como esta proteína amiloide se deposita em vários órgãos, acabamos por ter manifestações decorrentes da afetação destes mesmos órgãos. as manifestações mais frequentes a nível de inaugural acabam por ser renais e cardíacas, podemos ter um síndrome nefrótico, e este quadro de insuficiência cardíaca com outros sinais a ajudar, a disfunção autonómica, como tínhamos aqui aquela história de diarreias, a hipotensão postural, muitas vezes os doentes até estão medicados para a sua anti-hipertensão e deixam de precisar de medicação, e depois a polineuropatia sensitiva à motora periférica, que pode ser muitas vezes aquela polineuropatia em meia luva, ou o síndrome do túnel cárpico, também por haver restrição e a polineuropatia a ajudar. Portanto, qual é que é um dos objetivos educacionais do caso? É estes doentes que têm uma fisiopatologia restritiva acabam por tolerar muito mal a entrada em FA, porque há a deposição de amiloide a nível extracelular no miocárdico, e isto leva a que haja um aumento da rigidez cardíaca e diminuição da compliance. O que é que acontece? Nós, durante a diástole ventricular, aquilo que acontece é que, inicialmente, quando as válvulas auriculoventriculares abrem, há um enchimento passivo do sangue, o sangue a passar para os ventrículos, e isso ocorre de modo passivo, mas no final há um contributo da contração auricular. Na fibrilação auricular, este mecanismo perde-se porque não há uma contração eficaz das aurículas e, portanto, em termos hemodinâmicos, isso vai ter consequências. Por outro lado, nestes doentes, como há um aumento das pressões de enchimento, cronicamente vai haver dilatação da aurícula esquerda e também há um maior risco de generar em FA, tanto por esta dilatação como pela infiltração auricular também da amiloide. E um achado que também é importante termos em conta é, nestes doentes, a indicação para anticoagular, portanto, da presença de fibrilação auricular, é independente do chá de Svasco, pelo elevado risco de formação de trombos intracardíacos. Muito teríamos aqui a falar acerca do diagnóstico e do tratamento destas entidades, mas penso que se concordarem poderá ficar para uma próxima. Ter só atenção que neste caso o tratamento passaria a pedra basilar pelos diuréticos, mas que cronicamente o uso de diuréticos deve ser judicioso, porque estados de hipovolemia também são muito mal tolerados por estes doentes, porque levam a estados de baixo débito.
Obrigado por terem ouvido e já sabem, não percam o próximo episódio, porque nós também não.